Your local McDonald's owners across Washington, D.C., Greater Baltimore, and Eastern Shore are committed community members who all celebrate the diversity of the neighborhoods that they serve. Black History Month is a special time to spotlight the many African American and Black individuals and organizations that have contributed to our area's growth and development. McDonald's sees, supports, and celebrates you now and all year long.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Esse meu Brasil, está entrando no ar o Bears Cave Podcast, o seu podcast favorito e oficial de Chicago Bears no Brasil. Sejam bem-vindos ao podcast, você que está ouvindo em áudio ou você que está acompanhando no YouTube a gravação ao vivo em vídeo. Como você pode ver na tela, eu sou Olavo Montenegro, estou aqui com os meus amigos Breno Susbacher.
Fala, nação! E aí, Olavo, e aí, Vitor. É um jogo de muitas... quase uma novela mexicana, né? Com vários dramas, que é polêmica de arbitragem, time jogando mal, quase virando, e ficou no caminho, mas acho que assim, o grande ponto que a gente pode tirar positivo é a atuação do Fields.
Com certeza. E também estou aqui com o Vitor Silva!
Salve, salve, Breno, salve, salve, Olavo, salve, salve, galera. É, hoje vai ser o compartilhamento, né, nem no Muro das Lamentações, é só xingo, cara, porque, pelo amor de Deus, você pode escolher quem você quer xingar, tá? Você pode xingar o juiz, você pode xingar o Neg, você pode xingar o Jimmy Graham, você pode xingar quem mais, meu pai do céu? Chris Tabor, Bill Lazor, enfim, você pode xingar quem você quiser, cara, também, porque nós estamos no direito, porque o que fizeram no domingo, eu nunca vi na minha vida um juiz cavar uma falta. A primeira vez que eu vi isso no esporte, o juiz cavar uma falta. Vocês verem o nível do que foi o Monday Night Football. Uma partida que parecia perdida, partida que ninguém dava nada e que virou, se não for a melhor partida, digamos, de recuperação do Bears 2020, ao menos podemos afirmar que sim, temos um quarterback. Finalmente.
Finalmente podemos confirmar isso, né? Podemos afirmar. Muito bem, galera, vamos aqui falando nesse episódio, obviamente, sobre o jogo contra os Steelers no Monday Night Football. Vamos aqui também xingar um pouquinho a arbitragem, vamos aqui fazer dar uma chorada aqui no podcast sobre arbitragem e vamos falar também aqui, vamos planejar como vai ser o nosso descanso na bye week da próxima semana. Exatamente, semana que vem não tem jogo de Chicago Bears. Vamos falar sobre isso e muito mais logo depois dessa vinheta sensacional. Chicago, Chicago. Muito bem, galera. Começando essa gravação, esse podcast. Sempre lembrando a você, caro ouvinte, caro espectador do YouTube, visite aqui a loyalspot.com.br, utilize o seu cupom BearsCave15, você tem 15% de desconto na compra da sua jersey favorita. Pode ser do Fields, pode ser do Khalil Mack, pode ser de basquete, você que torce aí para algum time de basquete, do Chicago Bulls, Golden State Warriors, sei lá, lá da Filadélfia, tem vários, tem todos os times lá de basquete. Eu não sou lá grande conhecedor de basquete para sair numerando todos os times aqui, mas vá na loyalspot.com.br e utilize o cupom e é só transbordar a felicidade depois de usar. Muito bem, gente. Monday Night Football. Utilizando aqui o meu, o meu sotaque aqui mal e porcamente, na minha pronúncia péssima do inglês. Que jogo foi esse? Foi um jogo, talvez, para ser lembrado eternamente e para ser esquecido também. Um mix, como diria um amigo próximo meu, um mix de sentimentos, foi esse jogo. Foi, assim, cara, foi impressionante. Um jogo que começou morno, começou ali complicado, duas campanhas com dois train-outs ali, que parecia que ia ser aquele joguinho que a gente ia largar de mão de ver na metade do jogo. Mas quem desistiu de assistir o jogo até o final perdeu um jogaço no segundo tempo, apesar do começo morno. Foi um jogaço, assim, tanto foi um jogaço de ambos os times, ambos os lados, e também foi um negócio ali que até hoje ninguém entende, só a NFL que entende a questão da atuação da arbitragem. A NFL já até se posicionou dizendo que concorda com tudo que foi marcado em campo, que não viu nada de errado e tal, mas pelo amor de Deus, né? Um lances que a gente viu, a gente acompanhou a própria torcida de Pittsburgh reclamando da arbitragem, assim, sem entender o que estava assistindo. Foi uma coisa tenebrosa a situação da arbitragem. O que vocês têm a dizer aí sobre a arbitragem?
Bah, eu primeiro, pô. A gente tem que até maneirar nas palavras, né, para não se não passar da conta, né?
É, processo a gente não toma, tá? Pode ficar tranquilo.
É. Pode ser elegante aqui.
É,
mas hoje
pode, terrível.
Hoje tá permitido. Hoje tá permitido, pode falar.
Não, tá, não, eu vou me controlar. Foi fraquíssima, foi terrível, assim, a arbitragem literalmente chamou a responsabilidade do jogo, quis ser o personagem principal ali, alterou completamente o resultado em duas chamadas chaves, que foram obviamente a do taunting, que o juiz dá um passinho para trás para esbarrar no nosso jogador, e aí ele toca a flanela e faz todo um teatro. Sabe, tu olha assim, o juiz, ele tem até quase um tom de realmente provocação, quase que ele fez o taunting, porque ele olha, ele tá olhando o nosso jogador, aí ele vê chegar, ele dá um passinho pra trás, já com a mão no cinto ali, que onde fica a flag, no que ele toma o contato, ele se vira olhando o nosso jogador sair e toca a bandeira lá em cima e fica olhando pra ele, quase que, sabe, tipo, querendo literalmente participar do jogo e definir, tipo, eu tenho aqui o poder de arbitragem e eu vou influenciar aqui. E foi o que ele fez. E a outra foi no terceiro quarto, que foi a chamada, como é que é, o illegal block, né, low block, que o nosso jogador de defesa, ele tropeça, cai, e o jogador de cima só pula por cima dele e deram um bloqueio legal, porque tu não pode fora da linha do pocket, que é definido pelos tackles da linha ofensiva, tu não pode dar esse bloqueio por baixo, abaixo do joelho, que é uma regra para evitar lesões, né? E não foi isso que aconteceu. E foi um lance que foi um TD pro Graham na sideline, na direita da sideline, bem no canto, no pylon. E aí nos tirou 4 pontos, porque a gente ficou no field goal. Isso foi no terceiro quarto. Sim, aí depois a gente veio...
Uma falta inexistente, né?
É, uma falta inexistente. Tirou 4 pontos
primeiro,
do nada.
Primeiro que, o James Daniels, ele não saiu da área permitida, tá? Entre os tackles, né? Entre até os tight ends, se não me engano. Ela se estende a todo mundo que tá na linha.
E ele não faz contato?
Ele também não faz, ele não encosta no cara, ele só cai.
O contato que tem é que quando ele cai, o cara pula por cima dele, ele não deu teco na perna dele. Isso não aconteceu em nenhum momento, por isso que... Foi essa, ó, a terceira que eu tinha pensado, três, mas no fim são essas duas. A outra é a reclamação do como é que é a falta no QB, Rough in the passer, que o Big Ben tomou uma e tal, e tem uma ali do físico, cara, ele lança a bola, o cara dá 2-3 passos e pã nas costas dele e derruba, cara.
Ah, no físico
aí, mas aí pior. Mas aí ainda tudo bem, acontece praticamente todo jogo, aí é coisa nossa de torcedor. Essas duas ali não podem acontecer, essas duas primeiras que a gente falou, porque essas aí são muito graves, não é assim, os erros comuns, que daí cada torcida chora toda semana, alguma coisa. Isso ali passou do limite do que a gente vê de ruindade da NFL. Aquilo ali foi para influenciar o resultado.
O Pedro Queiroz concorda aqui, ele fala que Tony Corrente é horroroso, para dizer o mínimo, e que também complementa aqui que é manipulação de resultado na casa de apostas, certeza. Porque foi uma coisa, assim, assustadora.
É, alguém soltou um tweet brincando, alguém lá dos Estados Unidos, um Twitter tipo de notícias assim, que a gente vê do Adam Schefter. É, e agora entramos com o Adam Schefter no jogo de 2021 do Pittsburgh Bears, que está sendo analisado por conta de ajustar resultados. Assim. A gente vai, quem sabe, estoura um negócio daqui a uns anos, a gente vai, bah, aquele jogo lá, teve aposta, teve manipulação. Claro, sim, brincadeira, a gente não sabe se vai chegar nesse ponto mesmo. Eu até tava querendo estar ainda sobre isso, que o Chris Sims, ele comentou, até não lembro o nome do programa deles, que ele falou sobre o Tony Corrente, que na época dele, que teve um jogo que ele explica que depois das pausas para propaganda e tal dos jogos, cara, os jogadores ficam ali esperando até retomar o jogo e tal, e geralmente o protocolo é o juiz chamar, dizer, ah, eu vou apitar e vai começar o relógio, então tu te prepara. E tinha acontecido uma jogada antes que ele tomou um late hit, um hit depois do passe, e ele reclamou. E ele soltou um palavrão e tal, e aí o juiz, ele percebeu que o juiz não tava mais avisando ele depois dos intervalos dele, e ele chegou no juiz, pô, tu não vai me avisar? Aqui, esse é protocolo, deveria estar me avisando. E o Corrente teria dito para ele que tu não vai me pedir desculpa pelo palavrão que tu me disse antes. Então, assim...
Cara, não faz o trabalho dele por causa de uma de birrinha. Ah, pelo
amor de Deus. É querer chamar a responsabilidade. É querer ser a estrela do jogo. Então, cara, para mim, assim, de arbitragem é isso. Não tem muito...
O Bruno Rafael também fala que a arbitragem foi uma piada, né, e que, complementa aqui, o low block sem encostar e logo depois um roof the passer no field, que foi... Não tem nem o que comentar. Isso fora outras bizarrices que teve durante o jogo, né? E aí, Vitor?
Assim, o Breno já falou todo o lado ruim, toda a questão do que nos indignou, né, na partida do último Monday Night. Porém, a gente tem que ressaltar, mesmo com juiz mal intencionado, a defesa, sei lá, cara, o Pittsburgh acho que quis jogar na segunda marcha, porque você tem uma das piores defesas contra o passe, e eles só correram com a bola. Mesmo assim, o Bears ainda conseguiu conter até onde deu o Najee Harris, que o Najee Harris é um ótimo running back, isso tem que ser frisado aqui. E mesmo com tudo isso, o Fields ainda conseguiu ajudar o time na virada, porque, pasmem, teve um retorno de... um special teams, né, que o retornador do Pittsburgh dormiu na jogada e o Bears anotou um TD rápido, que esse TD esse que colocou o time no jogo, e pasmem, o Fields comandou a campanha da virada, querendo ou não, já é lá no finalzinho do Ultimate Warning, e só mandando bomba, só bomba pro Mooney, aí outro ponto positivo também, o entrosamento dele com o Colquimé, tá dando bom. Tá dando água isso aí. Não, água é coisa ruim, perdão. Tá dando green. Vou imitar aqui o Denis. Tá dando green, verdade. Porque o Colquimé, ele sempre consegue estar livre ali no meio campo e o Fields consegue achar o cara. Fields, Mooney e Quimé vai dar caldo ver esse trio. Podem anotar com certeza. Só fico só um pouco chateado que o Jimmy Graham teve um TD dropado na endzone no fim do segundo quarto, que doeu. Que poderia dar uma nova direção à partida. E o Allen Robinson, que, pô, o cara não sei o que acontece, meu, que são poucos. São poucas jogadas que você vê na direção do Allen Robinson. Pouquíssimas jogadas. Até ontem, até acho que isso foi. Até o Marquise Goodwin. Ontem não, até no Monday Night Football, perdão. Até o Marquise Goodwin teve jogada efetiva. O Robinson acho que teve uma e se machucou. Teve uma lesão na coxa e tal, então fica. Ficou um negócio meio estranho ali, viu? Tá, ficou muito estranho. Só que eu prefiro olhar pelo lado positivo e, sim, temos um quarterback, teve coisa inédita, além do juiz cavar uma falta, teve. O Fields quase chegou em 300 jardas passadas. Por exemplo, tivemos a volta do Montgomery, que tem com o Herbert, também vai dar um backfield bacana ali. O Herbert acabou sendo muito pouco utilizado no jogo de segunda-feira, mas é um cara que vai dar caldo também. O Montgomery parece que nem estava lesionado, né? Jogou muito bem o Montgomery também, não só recebendo passe. E outro destaque também, o Wildcat deu certo, por incrível que pareça. O Bears fazendo jogadas engraçadinhas ali, com o Montgomery recebendo passe, o Mooney fazendo corredor no screen, né, que fala, corredor de screen ali para anotar touchdown. Então, o Bears sabe se virar bem, conseguiu se virar bem numa partida complicadíssima. E se o Bears ganha, vira o jogo e acabar com duas sequências de uma vez só, de Monday Night Football seguidos, que o Steelers ganha em casa, acho que são 18 agora, né? Ia ser a primeira vez na história do Steelers que eles iam pro último quarto ganhando por 14 pontos e iam perder o jogo. Ah, mas você fala, quantas vezes aconteceu? 216. E o Bears é o primeiro a conseguir fazer isso com o Fields, com o quarterback. Como o Preto tá falando aqui nos comentários também, o read option funcionou bem. O ataque deu certo ali. O esquema de mudar um pouco a chavinha deu resultado. Então, dá pro Bears fazer essas experiências, essas graçolas? Ah, por que não? Por que não arriscar se o começo não tá dando certo? E você vê que o Fields está ficando mais confortável, tá ficando mais solto em campo, tá saindo aquele peso das costas dele. É claro, se ele emendar um jogo atrás do outro aí, jogando muito bem, dá até para colocar na conversa de calouro do ano ofensivo. Porque, pasma, a gente tem Jamar Chase e Mac Jones, e quem mais na lista? Najee Harris? Talvez? Khalil Herbert também parece que começou a jogar bem, só que dificilmente vai ganhar esse prêmio, porque não vai ter uma sequência, sim, né? Ainda mais com outro prêmio de volta.
Tem que estar jogando toda semana pesadamente.
Exato. Então, e o Fields está dando esses sinais. E a sequência do Bears depois da bye vai ser complicada. Mas o Fields está dando um recado, ó. Aqui que tem quarterback nessa bagaça aqui, rapá. Pode anotar aí. A gente deu muito bem. E como o Pedro falou no começo, e vou reiterar, estamos todos fieldizados. Mesmo com a derrota. Porque o importante é ver esse menino se desenvolver.
Sim, com certeza. Esse ano a gente já entrou na temporada sabendo que seria uma temporada de reconstrução, mais ou menos. Porque a gente ainda está com a base do time desde 2018, mas seria com quarterback novo, seria uma coisa que a gente vai começar a construir ao entorno do Justin Fields. Muita gente vai ficar e outras pessoas vão embora, etc. Então essa seria uma temporada que... Todos os torcedores já sabiam que seria uma temporada de reconstrução. Né? Só realmente o Ryan Pace, eu acho, que ainda acreditava que o Chicago fosse contender esse ano.
Ele tá na Disney, esse cara.
E não dá. Com Matt Nagy e Ryan Pace não dá pra ser contender. Já tem rolado a conversa tá forte nos bastidores aí sobre o possível substituto do Matt Nagy quando ele sair. Acredito que ao final da temporada ainda vão segurar ele até o final da temporada, mas depois ele deve ir embora. O mais cotado é o Brian Daboll, lá do coordenador ofensivo do Bills, né? Tem outros nomes na lista também que estão procurando, mas ainda é muita especulação, ainda é muita fofoca, etc, etc. Mas a gente realmente viu um jogo do Justin Fields muito bom, mas muito bom, apesar de... Ah, ele teve uma interceptação, ok, acontece, ele é calouro. Mas no todo, no geral, fez um jogo excelente. Fez o Cole Kmet aparecer. Inclusive, a gente até publicou eu retuitei no nosso Twitter, no @BearsCaveBR, se você não segue ainda, siga. Retuitei lá um vídeo que fizeram deles em campo, do Fields e do Cole Kmet, que ele se abraçando e o Kmet falando pra ele, bora construir essa parada aqui, vamos fortalecer a parada. Porra, aí o cara vai, aí pronto.
Pro torcedor, assim, empolgar é fácil. Que eu ia dizer sobre isso, de construir, a gente tem um time que na defesa está envelhecendo, mas se a gente for ver as principais peças do ataque, são jovens, né? A gente tem uma base de ataque bem jovem ainda. O Mooney é jovem, a gente tem dois jogadores de linhas draftados esse ano, o próprio James Daniel é novo ainda, o Montgomery é novo, o Herbert também é draftado agora. Cara, é um grupo, assim, de ataque que tu precisa ali achar um center, tu precisa torcer pro... Mustafa não tem como, assim, é muito... Tu vê, se parar pra... É difícil, assim, assistir o jogo.
O Mustafa, eu acho que ele é um bom reserva. Ele é um cara que, assim, que ele pode entrar ali e quebrar um galho legal. Mas ele não tem, assim, apesar de ter feito um final de temporada bom ano passado, ele não tem, não tá conseguindo render esse ano, né? Então, seria bom ter ele no elenco ali, mas, assim, titular não dá.
Né, fica difícil, porque quem gosta mesmo de se aprofundar e procura vídeos, assim, de análise dos Bears, se for ver, realmente, cara, o que tem de lance que o Mustard inicia a jogada e cai no chão, e ele não, os caras empurram ele, ele não consegue, assim. Tem muitas jogadas que dependem da evolução da linha se deslocar para o segundo nível, que é atacar os linebackers, e ele não consegue fazer. O time já num todo peca bastante, né, nos bloqueios, assim, pro ataque, e ele, assim, é o principal, assim, o deficitário nesse aspecto. É bem difícil. E, cara, já tomou dois fumbles, assim, direto do snap dele, tentar dar o snap e perder a bola. Cara, assim, não pode acontecer, a gente não vê isso toda hora, e ele já teve duas na temporada. Então, assim, é uma posição importante. Eu não sei, talvez, se o próprio James Daniels não poderia ser passado o Whitehair, passado para center de novo. Não sei como é que eles fariam essa mudança.
O Whitehair, não, que a gente já viu que também que ele tava mais
com quebra-galho. Sofrido,
que...
Né?
Só que o James Daniels, ele era center, né, no
college. Exato.
Por que ele não assumiu ainda? Acho que talvez ele só não assumiu a titularidade na posição de center, porque senão quem é que iria ficar de right guard?
É aí que tá. Não tem ainda. Tu tem que, agora o foco tem que se proteger o Fields. Não adianta. Tu tem bons corredores. É achar as peças certas ali e torcer pro o Borland. A gente já tá vendo que parece que vai dar bom, né, NFL? A gente tem que torcer. Se o Jenkins encaixar, falta pouca coisa para fechar uma linha consistente. Então, assim, são dois Cs, eu acho, que é corrigir a posição de center e o Jenkins dá certo. Se ele não der certo, ele tem que achar outro tackle. Mas, assim, encaixando essas peças, cara, daí, aí talvez tem que achar realmente alguém para um wide receiver a mais, um para substituir o Robinson, se ele não ficar. E aí o ataque é basicamente pronto. Aí já pode quase já pensar em corrigir e rejuvenescer a defesa.
Porque,
né?
E tem outros fatores também do jogo que foram assim, importantes a gente mencionar aqui, além da arrancada assim, maravilhosa que o Fields proporcionou ao time, foi aquele final de jogo que foi estranho. O final de jogo foi complicado. Primeiro que a gente ok, que a gente tem batido aqui na arbitragem. A arbitragem errou muito nesse jogo. Errou de forma maldosa, realmente, esse jogo. Só que também tiveram algumas dessas marcações que foi culpa da defesa. A gente teve ali na reta final dois offsides seguidos. E por que, cara? Dois offsides seguidos, o pessoal não tá observando. Tem um que o pessoal tem comentado do Roquan Smith dizendo que ele não tava adiantado, etc. Tem a imagem da jogada.
É. Mas esse eu lembro de ter visto assim ao vivo, assim, eu comentei no nosso grupo do WhatsApp. Cara, não sei se estava. Não sei se tá porque a gente vê o ângulo inclinado, né? É difícil. A zebra está de frente, então ela tem uma visão melhor. Na câmera do que eles chamam o All 22, né? Que é, pega elevado, geralmente é reto, dá pra ver melhor. Mas na TV não parecia, cara. E até porque a linha que eles põem da TV, aquela linha não, nem sempre representa exatamente a bola. Eu lembro que a linha estava meio que marcada nele, mas a bola em si, ela tava um pouco mais para trás, então ele não tava à frente. Pelo menos acredito que não. Mas é, cara, é inexplicável. Dois snaps seguidos defensivos e tu te alinhar com o jogo, assim, no limite. Era parar os Steelers que tu ganhava o jogo. E aí tu entrega jardas de graça, assim.
Tendo uma arbitragem que já não tava ajudando a gente, marcando errado. Você ainda entrega de graça, né? É bem complicado. Aí você tem aquela chamada que na hora foi controversa do último field goal do Steelers, em que o Neg pede tempo. Na hora eu não percebi, também
tô, no calor puto, todo mundo achou.
Todo mundo ficou com raiva dele. Mas depois a gente analisando a jogada, vendo o lance de novo, a gente viu que, ok, ele tinha que ter chamado aquele tempo mesmo, porque senão, se não chamasse, eles iam gastar os 30 segundos e chutar e acabou o jogo, né? Só que A partir daí, você faz uma tem 30 segundos para fazer uma campanha para chegar. Você consegue chegar ali no meio do campo e você me bota o Cairo Santos para chutar um field goal de 65 jardas que ele nunca vai acertar.
Que ele tentou parecido nessa mesma distância, eu acho, contra os próprios Bears, com Jay Cutler ainda. A gente ganhou um jogo, a gente ganhou um jogo em Kansas.
Exatamente. City,
por uma tentativa de chute longo. Cara, ele até foi melhor nesse chute dos Bears, porque aquele lá pegou na linha da end zone. Esse aqui ele conseguiu botar umas 2 jardas pra frente ainda.
Sim, não, e a bola teve direção também, ela tava certinha.
É.
Só que não tem força. O Cairo Santos, ele apesar de ser muito preciso, ele não pode ser colocado aqui como tendo uma perna fortíssima. Ele não tem.
Com muita sorte, eu acho que o range máximo dele seria tipo 60 jardas, 59. É, assim, se ele pegar um chute assim, bem dado.
Bem na veia, com o vento a favor, para dar uma empurrada na bola. O Pedro fala aqui, comenta aqui que o recorde no estádio é de 56, a 56 jardas. Aí você quer me chutar um chute de 65 jardas no final do jogo, sabendo que é impossível e sabendo que tem um jogador que tá ali na beirada, na beirolinha de bater o recorde do Vinatieri. E você pelo menos poder falar assim, pô, o cara bateu o recorde na minha gestão. Mas não.
É, nem não vai acontecer. Porque não vai chegar, não vai acumular mais 40 na tua gestão, não, né?
É muito difícil você fazer isso. Era a chance da carreira dele de colocar uma camisa ali de Chicago.
E aí, mas assim, eu vou até te dizer que um Justin Fields com mais experiência talvez conseguisse posicionar a gente melhor, porque a jogada anterior eles estavam com a defesa muito soft e o Fields tentou um passo para a direita que o TJ Watt ele só levanta e bloqueia, mas cara, na esquerda tava, o defensor estava muito atrás, era só largar um screen ali e conseguir algumas jardas, talvez fosse conseguir ser um pull ali, talvez dos 60. Ali faltou um pouco de experiência, mas aí óbvio que eu não vou queimar o Fields por causa disso. Porque ele nos carregou até ali com 30 segundos sem tempo. Já foi surpreendente que a gente teve uma chance de ficar perto de um field goal de vitória.
Pois é, mas assim, naquela jogada, a única chamada que era possível de ser feita ali era o Hail Mary, pô. Porque o Hail Mary, por mais que seja também extremamente difícil de dar certo, existe uma possibilidade pequena. Mas existe. Um chute de 65 jardas do Cairo Santos não vai dar certo. Nunca vai dar certo. Se fosse 55, 56, ou como vocês falaram, porra, vale a pena. Vamos tentar. Vai que
dá, talvez, né? Talvez se o vento no dia tivesse muito forte a favor, talvez tu poderia ajudar, mas não teve nada disso. Porque se tivesse, eles teriam mostrado que era um dia ventando muito, a gente viria as bandeirinhas no Y lá e não tinha nada disso. Acho que nem tinha vento no dia.
Essa chamada do Mad Negro foi uma chamada extremamente covarde, cara. Mas foi muito, mas muito covarde. Porque, como eu falei, o Hail Mary, assim, sei lá, 95% de chance não ia dar certo, ok. Mas seria uma tentativa de falar assim, não, quero ganhar o jogo ali, vou fazer de tudo pra ganhar esse jogo. Só tem essa jogada. Pra que ele vai chutar? Pra que ele vai estragar um recorde do Cairo Santos? E, cara, isso me deixou com muita raiva na hora, mas com muita. Acho que quem acompanha o Twitter do SG viu eu reclamando. Eu fiz uma série de
O pessoal ali das outras torcidas também reclamou, porque por ser brasileiro, assim, não importa, assim, ia ser legal ter o recorde de field goals. Imagina um brasileiro com um recorde importante desse.
Ia ser sensacional. Ia ser um recorde que dificilmente iam conseguir bater. Entendeu? Porque hoje o recorde do Vinatieri já é um recorde quase impossível. E ele chegou lá perto. E, tipo, não dá pra entender. Assim, é mais um dos motivos de fazer a torcida toda se unir e gritar a plenos pulmões pro Neg ser demitido.
Fire Neg.
É, mas é que covarde é uma palavra que define bem ele. Porque tu olha a coletiva dele sobre esses lances polêmicos, ele ficou neutro ali. Pô, tu tem dois jogadores teus que se lesionaram nesse jogo que foi descaradamente roubado. E aí, tipo, tu fica nessa, ah, não vi o lance, não sei, não vou comentar. O Rokon Smith falou, BS, bullshit, né?
Sim.
Sobre a marcação. O próprio jogador envolvido, que é, agora me fugiu.
O Marsh.
Até ele foi dar entrevista, oportunizaram ele para dar a coletiva. Falou sobre o lance, foi bem claro, assim, bem direto, sobre o que ele achava. E aí o nosso head coach, que deveria defender os seus jogadores e tudo mais, fica nesse, não sei o quê. Cara, eu nem sei quanto o Matt Nagy ganha, mas ele ganha mais que o jogador esse que fez a falta. Com certeza, ganha muito mais. Vai lá e fala alguma coisa. Mesmo que tu tome a multa, banca a multa. Fica, né? É um head coach covarde, cara.
Tá perdido esse cara. Tá perdido.
Com certeza, cara. Isso me deixou extremamente revoltado segunda-feira à noite. Mas é o que tem, né? Como o Victor falou, né? A gente tem que tirar o lado bom de tudo que aconteceu nesse jogo, que foi a evolução ali, o jogo sensacional do Justin Fields, ali, a atuação do Cole Kmet também, etc. e etc. Aqui o Felipe Barbosa aqui também comenta com a gente, tá perto do fim, final da temporada tá fora esse maldito, tá fora mesmo. Se não sair, a gente vai lá no Hall of Hall e puxa ele no tapa. Okay, sem fazer apologia à violência, tá, por favor, só o fio de linguagem. Aqui, meu medo é a família McCaskies, com a evolução do Fields, manter esse cara. Eu acho que não, Pedro.
Não, mantém.
Já tem o burburinho lá das conversas dos insiders dizendo que ele tá. Que ele já estão procurando um substituto, né? Assim,
eu tenho esse medo também, porque eu não duvido nada dos Bears. Os Bears superam nesse aspecto. A gente. Tudo leva a crer que ele não vai ficar, né? Mas vai saber. Só vou comemorar mesmo quando confirmar.
Ele fala aqui, ó, se eles manterem o Neg, eu vou pichar o House Hall. Realmente, a gente bota lá, ó, acabou a paz, diretoria.
Diretoria de Jim Carrey, né?
Aqui, o que falta é uma torcida organizada nos Estados Unidos pra atacar fogo.
Você tem que falar assim, não, vamos tomar um café com o técnico pra mostrar que o bagulho é louco. Tem que ser dessa forma, pô, botar fogo.
Acabou a paz, diretoria.
É bem isso mesmo, né? Mas não tem muito por onde correr. O Neg, desde acho que da semana 4 ou 3, ele já é o nome mais cotado para ser demitido, né? Daquele famoso caso de apostas, é o nome do Hot Seat, né? Que eles falam, né? O Neg já é o número 1 ali. Então não tem cabimento você manter o Neg. Desculpa, se manter o Neg, cara, aí os caras desistiram da franquia de vez. Mas se tiverem um mínimo que se importasse com a franquia, eles mandam o Neg embora e tem que mandar o Pace junto, porque não deu. É hora de dar o próximo passo. Desculpa, cara, mas chega uma hora que você vê que não deu certo, bola pra frente, velho. Paciência.
É complicado. O Pedro comenta de novo, acabou a pace.
É bem isso mesmo, bem isso mesmo. Pace is over, mais ou menos nessa linha aí.
Pois é. Falando ainda sobre a questão da arbitragem, saiu, logo depois do jogo, né, saiu uma entrevista do Adam Hogue, que ele fez com o Tony Corrente, com o árbitro principal do jogo, em que ele faz as perguntas lá sobre a atuação, né, e ele fala principalmente sobre esses dois lances que foram os mais polêmicos da partida, né, que é o taunting e o illegal block lá no chão, esqueci o nome agora, bloqueio baixo, em que, principalmente ele fala sobre a questão do taunting, em que ele fala que ele sentiu que houve o taunting, ele sentiu que o Marsh estava provocando a torcida, o outro time, sendo que ele estava de costas pulando, o cara tá a uma distância, sabe, enorme. Eu vi muita gente comentando hoje hoje e ontem também, sobre essa questão, principalmente jornalistas dos Estados Unidos, etc, etc, que tem que haver uma mudança nessa regra, porque, tipo, é completamente subjetivo. O cara marca taunting de onde ele acha que, de onde vem na cabeça dele, as vozes da cabeça dele falam que é taunting, ele vai lá e marca. O Porque como é que o cara, por mais que ele tenha falado alguma coisa para o outro time, que o outro time em que o Mosh é ex-atleta, ele foi atleta de Pittsburgh, ele conhece algumas pessoas lá. Então ele tá numa distância, ele tá longe, ele tá olhando. Dá pra ver na filmagem que ele não fala muita coisa, ele tá aqui só mesmo olhando, encarando, com aquele olhar de bota pra cima que eu sou mais e tal. Mas, porra, isso é taunting? Isso é, meu Deus. Aí quando a comparação que fizeram, que é quando um jogador lá faz uma jogada interessante, um pick six, sei lá, vinha a defesa inteira, corre o campo inteiro, faz um monte de dancinha na end zone.
E tem câmera. A NFL mesmo, eles têm a câmera do fundo da end zone pra acontecer isso. Ironicamente, foi a nossa defesa, né, que começou com isso. Em 2018, que a gente intercepta, a gente forçava vários turnovers e a defesa fazia as dancinhas e tal. E eles institucionalizaram isso.
Tipo, não tô reclamando das dancinhas. As dancinhas são bacanas, pô. É bom o jogador, depois de uma grande jogada, comemorar mesmo. Tem mais o que comemorar. Na NFL não pode também cortar as asinhas do jogador e não deixar o cara não comemorar. Só que como é que uma coisa dessa aqui é uma comemoração grandiosa, com o time inteiro pulando, gritando e etc. Isso não é isso eles não consideram taunting, e o cara só olhar... E aquilo é taunting. E isso mexer na estrutura do jogo inteira. Porque se ele não marca ali, naquele taunting, dificilmente gera uma terceira descida. Foi um sec expressivo com perda de muita jarda. Aquela bola ia ser devolvida. O jogo poderia ter sido outro. Entendeu? Isso aconteceu também na partida do Chiefs e Giants. Aconteceu um lance parecido. Que... Não vi, todo mundo ficou comentando assim, cara, eu não vi provocação ali, pelo menos a um nível de realmente de justificar uma falta. É complicado, cara. Assim, a arbitragem ela tem muito o que pensar sobre isso, apesar de que eles já pensaram e ninguém tá nem aí, a própria NFL já se pronunciou sobre isso. E é bola pra frente. É esperar o quê? Que a gente consiga pelo menos jogar de uma forma que não dependa da arbitragem para a gente, né, ter uma vitória. Porque se depender da arbitragem, a gente sabe que não vai. A NFL ela tem dessas. A NFL ela é dois pesos e duas medidas para todo mundo. Entendeu? A gente tem aí essa semana a questão da entrevista, da quebra de protocolo de Covid, do Rodgers, em que ele passou a temporada inteira quebrando o protocolo, mostrou-se ser um cara lá com ideias anti-vacina, e fez tratamento homeopático e etc, e estava quebrando os protocolos todinhos, foi multado em $14 mil, e um outro jogador esqueci agora...
Dos Cowboys, o CeeDee Lamb.
O CeeDee Lamb, ele foi multado em $20 mil porque estava com a camisa para fora do short. Ah, pelo amor de Deus! O cara estava lá... sendo um risco à saúde pública de todos os envolvidos ali no esporte, não é só ele, não é só a família dele, que ele nem fala, inclusive. É toda a estrutura.
Esse é o que tem menos risco, né?
A mãe do Aaron Rodgers está protegidíssima do Covid. Mas toda a estrutura, toda a questão, os outros jogadores, a equipe técnica, os funcionários do clube que estão lá trabalhando, todo mundo acaba ficando em risco por conta das ações dele, e ele é multado em $14 mil e fica por isso mesmo.
E Green Bay, $300 mil e nenhuma, não perderam nenhuma escolha. Acho que os Saints perderam por causa disso, né?
Ano passado,
o Raiders também.
O Saints pegou uma punição de $700 mil e perdeu uma escolha no draft.
É que a NFL, eles não sabem se vai ser os últimos. A NFL quer que as estrelas vençam os títulos. Isso é muito claro. Isso vai acontecer com a gente se o Justin Fields confirmar e virar uma estrela. Eu imagino que a NFL protege as suas estrelas e ela dá esse tratamento diferenciado. O Justin Fields até colocou isso, questão dos roughing, reclamou, pô, por que pra ele tu não é pra mim não? E perguntaram pra ele, ele comentou, nós jovens, a gente ainda não ganha esse tratamento. E é verdade.
É verdade.
Os grandes nomes, cara, a gente já viu o Tom Brady, assim, tomar uma raspadinha no capacete e ser roughing.
Sim. Não, se fosse aquela jogada lá no do Justin, fosse no Tom Brady, o cara ia sair preso, porra, do estádio.
Provavelmente ia tomar pelo menos um. É.
Ia sair preso. É. Polícia da NFL. Inclusive, um abraço pra polícia da NFL aí. Que... Torcedor de Chicago. Esperamos você aqui. Você tá me devendo, hein? Você tá devendo uma participação aqui. Ó, o Felipe Barbosa aqui falou. Cara, não deixaram o Fields ganhar esse jogo do Big Ben. Mesmo o Fields parecendo Noé pra levar tanto animal nessa arca.
É bem isso mesmo, verdade.
Mas vai melhorar, Felipe. Então, vamos aproveitar aqui a pergunta aqui também do Pedro, que ele tá perguntando aqui. Se tiverem como comentar qual a projeção de vocês pros últimos 8 jogos com a evolução do Fields, o que, que a gente acha? 3-5 ou 4-4?
Bom, vamos fazer aqui o beabá aqui. Tô com a tabela aberta.
Vamos ver a tabela.
Primeiro jogo depois da bye week. Ravens sempre em casa fora, tá? Começando com o jogo em casa. Baltimore Ravens.
Complicado. Duríssimo. Jogo duro.
Aí vamos lá. Dá pra colocar aqui como derrota. Vamos lá. Prime Time 1 da segunda fase. Prime Time 1. Nosso freguês Detroit Lions em Detroit. Thanksgiving.
Aí acho que é Thanksgiving? Ah, então é vitória, vai.
Tradição.
Desculpa aí, pessoal do torcedor de Detroit, pessoal do Lions Pride, tá? Um abraço.
No jogo a gente vê, mas é os Lions e, né?
Thanksgiving é tradição. Do Thanksgiving o Lions perder. Então.
Beleza.
Independente contra quem jogue, né? Não é só contra Chicago. Se fosse qualquer outro time, se jogasse contra o
Jaguars.
O Jaguars ia perder também. Ainda mais que eu tava até brincando com os amigos meus, que falando sobre toda essa questão da vacina, etc, etc, que eu brinquei no, com os amigos sobre a questão do Fields ser o melhor QB vacinado da NFC North.
Não menti.
Verdade.
Aí o amigo meu comentou assim, mas e o Jared Goff? Eu falei, cara, o Goff ele tá esperando tomar aí a Sean McVac, pra ver se ele volta a vencer.
Coitado do Goff. Mas vamos lá, vamos seguindo aqui. Por enquanto, certo? Aí depois, Arizona Cardinals.
Duríssimo também. Né? A gente vê que o Cardinals só teve uma derrota na temporada. E foi uma derrota que eles perderam pra eles mesmos.
É um time que tá bem completo. É um time que investiu pra ganhar nos próximos 2-3 anos.
Bom, então dá pra colocar 1-2 aqui. Aí depois, segundo horário nobre, Sunday Night no Lambeau Field.
Deve ser outra derrota também, porque a gente...
Não vai ganhar, né?
A gente não dá jeito. É que não é nem só a freguesia, não é nem só a questão do QB, por mais que o Fields coloque um desafio, é essa questão, assim, eu comentei no outro podcast que a gente fez, esse jogo ali foi decidido muito, assim, se a gente tivesse um head coach competente, e a gente não tivesse cometido essa penca de faltas, provavelmente a gente tinha vencido o jogo. A gente vai despreparado para os jogos. A gente vai ainda mais despreparado para os jogos importantes. Sim. A gente sempre vai mal depois de bye week. O time nunca vem pronto depois de uma semana só para treinar e se recuperar. A gente vai mal depois de timeout. Até de timeout. A gente pede timeout, a gente chama a jogada, faz falta, não consegue executar. É um time despreparado em vários sentidos.
O Neg, ele tá aparecendo técnico de futebol de time brasileiro. Ele é só assim, ele não sabe de tática e só depende da
no vamos, né?
Do individual do jogador. É isso. Ele só dá o colete.
É doce.
A gente não consegue executar um ataque bom assim nas primeiras campanhas, que teoricamente é algo que tu preparou ao longo da semana para tu não pensar muito, tu não ter que chamar, já é meio. A gente vai chamar essas jogadas aqui. E os nossos geralmente a gente faz super mal. Nas primeiras campanhas. Então, assim, é um time que não consegue se preparar para jogos. E quanto mais importante, parece que mais difícil fica o negócio para os Bears.
Então, certo, 1-3. Aí depois, o último horário nobre. Monday Night contra o Minnesota Vikings.
Aí eu já coloco uma vitória. É em casa, né?
Isso, Soldier Field.
Aí eu risco uma vitória. Porque a gente sabe que o... Desde 2018, o Vikings só ganhou uma vez de Chicago. Então, o retrospecto ele é bem, muito importante com isso.
E vai ser jogo duro também, porque a gente não tem um jogo tranquilo.
Ah, não, isso aí sim. Mas, assim, o Vikings ele não é mais o time que ele era 2 anos atrás.
Não.
Esse ano, o time tá muito inconstante. Tá muito complicado. E tem agora a questão do Dalvin Cook, notícia que saiu hoje, na quarta-feira, que ele é uma denúncia aí de possível violência doméstica, que ele fala que ele é a vítima, a ex-namorada dele diz que ele é ele bateu nela e ela disse que. E ele disse que ela estava extorquindo ele. Assim, uma salada assim que pode ser que tire ele aí das próximas semanas, né, de jogo. Então a gente não sabe o que vai acontecendo aí sobre essa questão. Aí, sem Dalvin Cook, com o Cousins sendo o Cousins, assim, pode ser que pelo menos em casa, eu risco uma vitória.
Beleza, então, por enquanto, 2-3. Aí, fecha o mês de dezembro, olha que legal. Depois do Natal, Seattle Seahawks no Lumen Field.
Jogo complicado também, o Seahawks não tá também legal esse ano, só que tem o Russell Wilson, né, que o Russell Wilson...
E ele volta essa semana contra a Green Bay.
Pois é. E é fora de casa, lá em Seattle.
Então... vai ser sempre jogo duro quando tem um QB do nível dele. Não... Mas é um jogo que eu acho que dá pra vencer também.
Imagina o Vildor marcando o Metcalf.
É.
Não. Cara. Esquece. Já vamos perder esse jogo já.
Não
vamos poupar e sair logo. Que eu não quero... Se o Fielder já apanhou do Firemute, calouro, imagina o Metcalf, cara, que tem um dobro do tamanho dele. Não é tão ferrado, cara. Aqui é 2-4. Abraço pro Elton, o Seahawks Brasil lá, cara, que sempre dá força lá pras páginas lá. Vamos lá. Aí, virada de ano. Passou ano novo, festa do dia 1 de janeiro. New York Giants no Soldier Field. A despedida de Chicago em casa.
Acho que dá pra vencer.
Dá pra vencer.
Beleza. Nem dá pra dar pra comentar muito que o do Daniel Jones, que ele acho que ele é mais plástico recebendo os passes, né? Ele tem um talento pra isso, mano. Que sensacional, cara. Os caras acertam os finis.
Ano passado a gente ganhou deles, não ganhou?
No sufoco, na bacia das almas, com o Field com o Trubisky mandando o pato morto, mas ganhamos o jogo. Foi feio. Jogo com o Giants costuma dar jogo feio, cara. Muito feio. É. E por fim, fechando a temporada, aí quem sabe a despedida de Matt Nagy, já vão começar a soltar foguete aqui, dane-se o resultado, quem sabe que o Nagy vai cair, Minnesota Vikings em Minnesota.
Aí eu já coloco uma derrota.
Provavelmente.
Pelo fator fora de casa, eu acho.
Bom, então dos últimos 8 jogos, vamos fazer 3-5, o time terminaria com a campanha 6-11.
Mais ou menos isso aí.
O Giants comemora, porque vai ficar com uma pick muito boa, né?
Nós comemoramos também.
Porque o Nagy vai cair e a gente sabe que o Rodgers vai pipocar e vamos comemorar também em janeiro, então tá, tudo certo. Vamos manter a linha aí. Nós não pode ganhar, mas não vai ganhar, mas pelo menos os adversários também a gente vai dar muita risada aqui quando perder, viu? Ó, tenho certeza. A gente sabe que já tá agendado isso aí, já tá escrito nas estrelas já. Todo ano é a mesma coisa.
Ano que vem o Rodgers vai pro Broncos.
Tomara, porque se acontecer mesmo. Já foi muito legal ver o Love na semana e ter que ver o torcedor dos Packers assumir esse papel de tentar justificar que a linha não sei o que. Tá, mas a linha mesmo do Rodgers é uma linha boa, que geralmente protege bem ele. Ah, tentar dar essas desculpas, geralmente a gente se vê nesse papel. Não, mas tem que levar em conta tal coisa, eles estavam fazendo esse papel. Eu acho que, já passou da hora deles ficarem algumas décadas nisso aí, procurar um QB, ficar sempre tentando justificar a atuação, e a gente estável com Fields. Tomara que isso aconteça.
É assim, eu dá pra ser um pouquinho mais ousado, cara, que eu acho que o Bears ganha do Ravens, porque Baltimore sempre costuma... sempre dá uma coisa errada no Ravens que o Bears ganha o jogo.
Mas a gente vem de bye week. E a gente nunca ganha com
o Nagy. O problema é isso. Só que tem um detalhe. A gente ganhou a primeira vitória do Trubisky, né, na NFL, foi contra o Ravens lá. Com o Terry que corre ainda lançando pra TD.
Não, foi um jogo que ele passou 7 vezes a bola, um negócio assim.
Foi uma maluquice esse jogo. Eu sei que o Bears ganhou esse jogo. Acho que foi até na prorrogação, inclusive. Então acho que o Ravens, com Bears e Ravens, sempre dá uma coisa estranha. Eu não duvidaria que a gente ganhasse do Ravens. Dá pra fazer pelo menos aí um 4-4. Estourando. Eu acho que dá 50% aí e fica menos pior. Termina ali 7-10.
Mas é que com muito otimismo, teoricamente, a gente pode ganhar do Seahawks também, né? Que é um jogo, assim, é um time com problemas. Só que daí...
Cara.
esses jogos parelhos dependem de ter o técnico, de ter o head coach. A gente não tem esse cara para explorar esses mismatch, para explorar o ponto fraco do pitch. A gente não tem para fazer essa diferença.
Eu acho que o Seahawks não ganha porque o Pete Carroll vai querer justificar por que ele não deixou trocar o Russell Wilson para Chicago. Ele vai querer justificar isso aí de algum jeito, cara. E pode ter certeza, cara. Se colocar o Metcalf no Vildor, já era. É favas contadas. O Metcalf vai para 300 jardas, cara. Fácil, porque o Vildor não marca ninguém. Não adianta.
É complicado. Acho que vai acabar sendo por aí mesmo. Vai dar pra talvez beliscar uma outra vitória aí. Acho que dá. Principalmente dá pra beliscar uma vitória no Vikings na última rodada.
É, porque em teoria os dois times já vão estar desinteressados. Não vai ter mais nada pra jogar, velho. Os dois times vão já montar fora. O Packers já tá com uma larga vantagem pra ganhar a divisão mesmo. Só se o Vikings vingar, né? Porque o Bears esquece.
Os dois times não, já assim, com sem chance de playoff também.
É verdade, não tem muito o que fazer. Nosso ano tá perdido.
6 anos de sanidade, o resto é clubismo.
É Justin Fields, nosso ano é Justin Fields. Nosso ano não é ficar analisando número de vitória e derrota. Já a gente chegou no ponto que é tudo que importa é a evolução dele. E ele apresentou boa evolução nos últimos dois jogos. Só que eu acho que daí a gente tem que sempre ter em mente que ele é um calouro. A gente tá, evolução, a gente espera daí agora que ele vai melhor, a gente tem que ter em mente que ele pode ter aquele jogo de rookie de novo, e mal, ele vai começar a ser estudado mais, mas é, cara, a gente tem que ficar de olho nele, ver o que ele fala.
A gente empolga, cara, a gente empolga. O Justin Fields nas últimas duas rodadas da NFL, ele é o melhor QB. É o QB com o melhor rating, nas duas últimas rodadas.
Isso ninguém fala, né?
Pois é.
É, pra tu ver como esse nosso ataque é pavoroso.
Meu Deus
como
do céu.
Como é pavoroso.
Cara.
Porque é difícil a gente sair do fundo do poço nas estatísticas de ataque. Porque o nosso ir bem, assim, ele tá indo bem, mas a gente não produz muitos números. Então o nosso ataque vai sempre em status ser ruim, a menos que seja a inversão proporcional. A gente começa a fazer 400 jardas aéreas, não sei, e não vai acontecer. Então no status ele sempre vai estar mal. Aí você for ver todo o contexto da temporada e não analisar essa evolução recente, tu não vai perceber isso pelos números. O pessoal que acompanha geral todos os times e não assiste realmente os jogos não vai perceber a evolução no jogo a jogo dele. Ele aparentemente está fazendo leituras mais rápido, está conseguindo encontrar melhor os recebedores, está conectando melhor. O Kmet, a gente comentou, tá bem. Tá, parece que tá evoluindo com ele também a conexão. E, né, sempre lembrando que ele não começou a treinar com o time titular na off-season. Então ele pegou, assim, o carro andando. E ele tá aprendendo com o carro andando. Ele tá trocando a roda do carro com ele andando. E é difícil. Só que ele, cara, ele é um cara que a gente vê, assim, que resiliência que ele tem. De sair de jogos como dos Browns e como dos Bucks, que a gente foi destruído, assim, a nossa ataque foi completamente anulado. E pra ter boas atuações.
Sim, o cara, se ele tiver uma mentalidade um pouco mais fraca, ele.
É, não, já desanda.
Podia ser fim de carreira pro cara. Assim, carreira no alto escalão, né? Mas o cara tá se mostrando realmente muito comprometido.
Ele tem essa arrogância, assim, de eu trabalhei a vida inteira pra isso, eu tô no spotlight, eu tô no foco, já desde de criança. E eu nasci pra isso e ele tem essa arrogância, assim, tipo, sim, foi um jogo, eu vou pro próximo, aquela tô aqui coisa, perdendo de 14 cair, pontos.
É, aquela coisa, eu vou cair, mas eu vou me levantar, e vou me levantar mais forte.
Ele sempre tá com aquele semblante dele, de parece assim que, cara, ele tá totalmente focado. Então isso é muito bom, a gente tava perdendo de 14 a 0 e a gente quase voltou. Até bem surpreendente, porque eu não tinha reparado nisso, mas a gente fez 21 pontos no último quarto. Sim. A gente não faz isso em jogos inteiros. E a gente conseguiu fazer. E no terceiro quarto nos tiraram TD. Então, pô, foi um jogo, cara.
É, como eu falei no começo,
quase ia tocar.
Quem foi dormir no início do jogo perdeu um jogaço.
Perdeu
um jogaço. Já que passando de uma hora aqui da live, vamos falar aí o que vocês esperam da bye week. Já que não tem
jogo. Vamos perder, né?
Inclusive, o pessoal até comentou que bateram parabéns aí pro Lions, que foi o único time da NFC Norte que não perdeu nessa semana.
É.
Porque estava de bye.
Verdade. Nossa, é, cuidado, a bye week só vai ser bombástica se falarem, ó, chega, o Neg não dá mais, já vimos, já vou, deixa o Fields evoluir com outro cara, que o Neg não dá mais. A única coisa que a gente queria que acontecesse, mas não vai rolar. Então, vai ser como tá, vai ser aquela torcer pra quem tá machucado voltar, torcer pro Khalil Mack, né, se recuperar, porque, porque eles fora da defesa faz uma falta danada na linha defensiva ali. E quem sabe, sei lá, meu, não tem como, não tem ninguém na secundária lá no Patrick Squad melhor lá do que o Miller pra testar, velho. Pelo menos isso.
Pô, tinha o Thomas Graham Jr., mas só que aí a gente tava com até uma certa expectativa por ele, né? Mas não vingou.
É provavelmente o que a gente vai ter nesse bye a volta do Mac. E talvez a gente vai ter o Tevin Jenkins. Deu uma aquecida nesse último jogo, óbvio que ele não ia fardar, mas ele já tá treinando.
Já tava correndo até no campo, né? Lá do.
Isso.
Onde o Bears treina, lá no Hallas Hall. Então a tendência é que o Tevin Jenkins estreando, né, na NFL, como a gente espera, então o Fields, em teoria, vai estar mais protegido, né? E é como a gente falou, talvez essa rebuild que preguem, talvez pro Bears não demore nem uma temporada, cara. Talvez seja rápido. É só ajustar o que precisa ajustar e o time volta, pelo menos, a ficar competitivo na NFC. Na NFC. É pelo menos é o que eu penso, né? E reforçar onde precisa. Secundária e no draft, já que essa classe é bem voltada também para jogadores de defesa, aproveitar as sobras que tem. Para renovar nosso corpo de linebackers, linha defensiva e principalmente secundária, né? Porque a gente falou desde a pré-temporada, nosso principal problema é na secundária. E se pegar times que sabem explorar isso, a gente está perdido. Então, é só fazer certo. Faz certo, Bears, que NFC Norte, não vou dizer a divisão, ainda. Vai demorar um ou dois anos. Mas ser competitivo na NFC é batata.
Beleza. Isso aí, é esperar o bye agora e curtir sem passar raiva. Assistir os outros jogos aí da NFL.
É só secar, essa semana só pra secar os outros. Muito bem, então vamos aqui indo para o encerramento deste podcast, né, agradecendo a você que nos ouviu até aqui pelo podcast em áudio e agradecendo a galera que participou aqui em vídeo da nossa live de gravação. Deixando o espaço aqui para as considerações, se vocês quiserem ainda comentar mais um pouco ainda sobre tudo que aconteceu.
Não, o que a gente tinha para falar já falou, senão vai ser repetitivo e tal. Só vou fechar aqui o recado aqui, nosso espectador aqui, né, teleinternauta, né, agora essa nova palavra, o Pedro Queiroz falando que, tirando o Arizona Cardinals, o Bears não pega nenhuma defesa assim top de linha, que não deixa de ser verdade. O Cardinals a gente sabe que tá um patamar acima, melhor campanha ali da toda a NFL, o time tá impossível, tá on fire, mesmo sem o Kyler Murray e o DeAndre Hopkins ganharam do 49ers com o Colt McCoy under center, ainda perdendo o running back 1 machucado, Chase Edmonds. Agora o Conner assumiu, não sei nem quem é o running back lá direito, lá, se é o Conner, que só nota TD e tá me ajudando muito no fantasy, ou se é o Edmonds, que era para ser o número 1 e tá machucado. Então a gente não sabe. Por isso pode ser um fator preponderante pro Fields ter partidas boas? Pode. Só que é o Neg, né? Então você pode esperar qualquer coisa. Então.
Tu matou charada no El Neg.
Não adianta. Se fosse um head coach um pouco. Só um pouquinho competente. Só um pouquinho assim. Pelo menos sabe o básico. O Bears ia ser competitivo, mesmo com todos os problemas que nós temos aí. Que o time não é ruim. Mas tem que trocar a comissão. Já deu essa cúpula. Mexe, troca. Que aí sim vocês verão que o Bears não é essa tragédia toda que prega. Isso a gente pode afirmar com toda certeza. Então, meu recado fica aqui. Maquês, que demitam o Meg, demitam o Pace junto. Coloque em mentes que realmente estejam em 2021 na NFL, nesse século na NFL, porque a gente está cansado de ser tomar porrada de todo mundo. Vamos mudar essa aí, Bears. Pelo amor de Deus. Perdão.
Cara, é isso aí. Assina embaixo. Tomara que eles tirem essa bye week para fazer uma análise interna. Provavelmente não vai acontecer. São os Bears, mas não custa torcer, né? Para eles fazerem essa autoavaliação e para realmente. Não sei até que ponto eles podem sentar e conversar com os jogadores e tal, para perguntar o que, que eles acham e tal, mas, cara, tem que mudar um torcer para o pessoal se recuperar bem e para o time, pela primeira vez na era, né, e minimamente preparado para um jogo pós-bye. Acho que é isso aí, torcer para o pessoal ficar saudável e para o Field seguir evoluindo. Acho que isso é o mais importante, eu tento frisar isso sempre em todos os jogos, a gente já não importa mais tanto vencer o jogo, importa é ver o Fields melhorando na parte básica da posição dele, porque daí esse é o nosso futuro. Isso aí. É.
Isso. Muito bem, então vamos encerrando esse podcast, lembrando a você, sempre visite a loyalspot.com.br, lá utiliza o seu cupom BEARSCAVE15 para ganhar 15% de desconto na compra da sua jersey favorita. Muito bem, galera, vamos encerrando então esse episódio, agradecendo sempre a galera de novo que participou aqui do chat, participou da gravação ao vivo, e a você que está ouvindo no seu agregador de podcasts favorito. Vamos aí dar uma descansada nessa bye week, mas a gente vai entrar com conteúdo também semana que vem. O time vai entrar de bye, mas o podcast não vai entrar de bye. Visite a Loyal Spot, siga a gente lá no Twitter, na @BearsCaveBR. Fale lá com a gente no Twitter para entrar no nosso grupo de WhatsApp, para a gente ficar ali comentando, torcendo junto, reclamando junto, sofrendo junto. O que importa é a gente estar sempre junto e fortalecer a comunidade de Chicago aqui no Brasil. Muito bem, galera. Então, vamos encerrando, vamos ficando por aqui. Um beijo nos seus corações. Até o próximo episódio, até a próxima live. Bear down, galera!
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. I came from a low-income family that was struggling. You see how hard life can get. GC became a part of my life because I don't want my family to fall back into that. I never thought education would take me this far. I'm still young. I still have a lot to do in my life and just want to get things done the way I want with a good education under me.
I'm Stacy, and Grand Canyon University helped me find my purpose.